Muito obrigado pela vossa presença. Dou as boas-vindas à delegação da CNIP, que é presidida pela doutora Maria José Viseu, que já cá veio várias vezes nesta legislatura. E, aliás, a CNIP é bem conhecida desta comissão, também de outras legislaturas, portanto, são as boas-vindas. E há uma numerosa delegação, dou as boas-vindas a todos. Peço licença para não ter que apresentar todos individualmente. De qualquer forma, poderão usar da palavra dentro do tempo, conforme a doutora Maria José Viseu indicar. Conhecem a dinâmica destas audições, portanto há um tempo inicial de 10 minutos para apresentarem o vosso caso, depois 3 minutos a cada grupo parlamentar e depois de novo 10 minutos para responderem às questões do grupo parlamentar. Doutora, tem a palavra. Se quiser distribuir melhor os microfones, pronto.
Muito boa tarde a todos e a todas. É com um enorme prazer que estou novamente aqui na Assembleia da República. E a CNIP traz hoje a esta comissão três assuntos que para nós são de focal importância. Gostaria só de dizer que connosco vêm duas mães e estas duas mães vêm falar de ensino especial, porque mais importante que aquilo que eu tenho dito ao longo dos anos é duas pessoas que realmente no dia a dia vivem o problema do ensino especial. E, portanto, a nossa intervenção vai ser dividida em duas partes. Eu vou deixar 5 minutos para as mães, porque mais importante que aquilo que eu tenho a dizer é aquilo que elas têm para vos dizer. Depois, os outros dois assuntos que eu gostava de trazer aqui à Assembleia têm a ver com os mega agrupamentos e têm a ver também com os exames nacionais. Gostava de lembrar a esta comissão que saíram hoje os resultados das provas dos testes intermédios. E os resultados escolares são francamente preocupantes. E sendo tão preocupantes, nós gostaríamos de dizer que não é por acaso que os mesmos acontecem, que os mesmos aparecem. Estes resultados têm causas e estas causas têm a ver com muita da alteração legislativa que foi sendo introduzida. E alguma dessa legislação que foi sendo introduzida tem a ver, por exemplo, com a constituição dos mega-agrupamentos. Cada vez mais nós temos insegurança na escola, cada vez mais nós temos insucesso na escola. Esta é uma causa e efeito. O aumento de número de alunos por turma implica necessariamente também que estes resultados escolares agora apareçam negativos, assim como também a falta de assistentes operacionais, assim como também as equipas dos SPO, que neste momento, além de darem apoio aos alunos, também têm essencialmente que dar apoio às famílias. Cada vez mais as famílias estão destruturadas, cada vez mais as famílias têm problemas e os SPOs não conseguem lidar com toda esta situação. É necessário criarem ou reestruturarem as equipas de psicólogos e de apoio nas escolas. Finalmente, gostaria de saber para que é que os exames servem e porque é que se centra a avaliação, somente na avaliação sumativa externa. Isto porquê? Porque, por exemplo, e são a título meramente exemplificativo, os exames do primeiro ciclo vão ocorrer durante o mês de maio, quando nós ainda não acabou o ano letivo e, portanto, o que é que se vai avaliar durante o mês de maio e o que é que se pretende avaliar? Depois também referir aqui nesta comissão que existem uns critérios de correção dos exames que não são do conhecimento de todos. Ou seja, os critérios de correção que são publicados não são os mesmos critérios de correção que depois são sujeitos os exames nacionais. E finalmente dizer que congratulo-me com o facto de terem resolvido o problema dos alunos dos cursos profissionais no que aos exames diz acesso, ainda que esta resolução só tenha aparecido um dia antes de nós de se iniciar a fase de candidatura dos alunos. Portanto, a partir deste momento eu vou passar a palavra às mães da educação especial, porque melhor do que eu são elas e só elas é que podem falar daquilo que realmente as preocupa.
Eu peço que se apresentem por causa da gravação, para ficar o nome registado, está bem? Uma vez que nós não sabemos.
Boa tarde, o meu nome é Joana Santiago, sou acima de tudo mãe de uma criança portadora de deficiência, tenho neste momento 15 anos. O motivo que me trouxe aqui, que muito agradeço, é representar muitos pais que têm os seus filhos nas escolas. Neste momento, e há 15 anos, que há 10 anos que eu defronto-me com esta situação, desde o início do Decreto-Lei 3 de 2008, temos assistido, infelizmente, cada vez mais a uma exclusão na escola do que a inclusão. Porque todas as medidas que foram, com muito boa intenção, postas no terreno, não têm sido implementadas na medida em que a escola não está de maneira nenhuma preparada para receber estas crianças nas escolas. Os professores de ensino especial necessitam de uma formação longa e, sobretudo, o que conta nos professores de ensino especial, acreditem que isto é verdade, eu sou mãe há 15 e ainda não sei como lidar com o meu filho em muitas situações, um professor de ensino especial precisa de muita experiência e isso deve ser o fator crucial para a admissão nas escolas como professor de ensino especial e não o seu ano de formação. Os professores de ensino regular, coordenadores pelos planos educativos individuais, eu nunca vi. Acreditem que eu, desde que o meu filho está na escola, nunca um professor de ensino regular assistiu a uma reunião com pais ou fez parte do plano educativo individual. Isto é uma realidade. Hoje assiste ainda e convido a visitarem as escolas. Os professores de ensino regular recusam os alunos de ensino especial na escola, nas turmas. Portanto, a inclusão é uma perfeita exclusão e é dramático expor os nossos filhos a esta situação. Apelo e espero que ninguém tenha aqui filhos com deficiência e que não tenha que viver este drama no seu dia-a-dia. Assusta-me muito também a portaria que saiu 125A de 2012, acerca do secundário que se avizinha, em que pretendem que os alunos com SEI, portanto, passem a estar na escola 5 horas por semana. Então, todo este investimento, e desculpem a expressão, dinheiro deitado à rua, durante estes longos anos do projeto educativo, do plano educativo e da inclusão, que nós todos fazemos muito esforço para que, de facto, corra bem, voltam de novo para as instituições, portanto estamos a caminhar novamente para a institucionalização destas crianças, quer dizer, vão acabar outra vez numa instituição para toda a vida, porque quando entram nunca mais saem, acreditem, isto é uma pura verdade. Agradeço imenso, obrigado.
Muito obrigado.
Meu nome é Patrícia Galvão, eu vou tentar não me repetir, eu sou mãe também de um jovem com 15 anos e debato-me também com esta situação, que é ver o meu filho, de ano para ano, a ser empurrado de professor para professor, porque, de facto, nunca estão perfeitamente atualizados, nunca sabem muito bem o que fazer, e, portanto, dá cerca de 10 anos para cá que ele vai sendo empurrado de um ano para o outro, e neste ano deparo-me com a situação, de facto, em que ninguém sabe o que fazer. Então, e agora? Agora perderam-se 10 anos. Isto não acontece com o meu. Eu, para além de mãe, sou técnica, sou psicóloga, e todo o lado das famílias e todo o lado dos professores. Estive numa ação de formação com professores de ensino especial, uma ação pioneira, em que os próprios foram capazes de reconhecer, sem qualquer pudor, que não estão preparados, que não sabem como fazer, que estas novas diretrizes não são explicadas. Portanto, é um caos. Quer dizer, as famílias não sabem, os professores não sabem, os professores de ensino especial passam a bola de uns para os outros. Onde é que ficamos? Onde é que vão parar os nossos filhos? O meu filho tem competências, como têm quase todos os jovens com qualquer deficiência, o que é só olham para a deficiência. Enquanto se continuar a olhar assim, eu também não acredito que se faça muito neste país pela inclusão. Então, neste momento é um ideal ao qual nós não estamos a ligar, nem estamos a dar qualquer valor. Da minha parte, acho que é tudo.
Muito obrigado. Ainda tem tempo? Não. Pronto. Muito obrigado. Está apresentado as questões pelo lado da CNIP e, portanto, a palavra agora aos grupos parlamentares. Seguiremos a ordem de dimensão dos grupos, como habitualmente. Pelo PSD, deputada Margarida Abreu. Margarida Almeida, peço desculpa. E a deputada Isilda Aguincha. Peço desculpa de me ter equivocado no seu nome. Senhora deputada Margarida Almeida, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero agradecer realmente à CNIP pelo facto de vir trazendo a esta comissão esta temática e, enquanto coordenadora da Educação Especial, do Grupo de Educação Especial na Assembleia da República, sinto-me na obrigação realmente de falar convosco com alguma transparência e seriedade sobre este trabalho. Na verdade, nós temos feito algum trabalho no sentido de melhorarmos as condições e vermos quais são as alterações ou melhoramentos que devemos fazer à Lei 3 de 2008. E queria dizer o seguinte, eu tenho todo o respeito realmente pelos encarregados de educação, porque só temos educação especial, porque temos estes jovens no ensino público e, portanto, os professores devem estar preparados para realmente ter uma boa ação e intervenção nesta área. Também quero dizer de que realmente os professores de educação especial têm uma especialização, têm uma formação não de 3 meses nem de 6 meses, pese embora no passado recente haja realmente professores que abordaram a fazer uma formação, que eu não digo formação nem especialização em educação especial, mas digo abordagem ao ensino especial, que é uma coisa diferente, e estes professores deveriam ter esta abordagem, era o professor de regular, para ter alguma sensibilidade para poder trabalhar com os vossos filhos. Isto deve ser realmente entregue aos professores da educação especial. E não é por mero acaso que nos concursos que decorreram agora de vinculação extraordinária foi considerado no agrupamento 910, 20 e 30 os professores especializados, porque não havendo profissionalização na educação especial, que os anos da especialização prevalecesse sobre os anos da profissionalização de qualquer outro grupo que mudasse para este grupo da educação especial. Dizer-vos que, na realidade, tem havido uma melhoria significativa, e não é há um ano a esta parte, é há longos anos a esta parte. Eu falo com a experiência do terreno, porque também vim desta área, e, portanto, nós tentámos melhorar. Uma coisa era trabalharmos com miúdos durante 6 anos, hoje temos realmente miúdos durante 12 anos. E a portaria 275A, que referem muito bem, está no seu primeiro ano de implementação, e é verdade que as escolas têm que se aperfeiçoar e usar a rede da comunidade que envolve para poder dar as melhores respostas. Na verdade, temos sentido no terreno de que realmente esta situação, esta implementação não é plena. E uma das preocupações que nós também temos é como realmente ajudarmos estes jovens na sua formação para a vida ativa. Isto é, acabando a escolaridade, que ocupação devemos dar a estes jovens. E esta portaria foi realmente criada, o espírito que está subjacente era este,
pese embora hajam
algumas dificuldades. Isto só para vos dizer de que realmente os problemas que nos trouxeram, nós estamos atentos. Dizer que realmente em termos de educação especial, nós temos professores muito bem formados, muito bem formados. Também não vou dizer que não hajam professores com abordagem ao ensino especial, estes não se podem considerar especializados com 3 meses de uma formação. E também dizer-vos que em relação à portaria 275, o próprio grupo de trabalho está a fazer um levantamento de quais são realmente os inconvenientes ou a ineficácia da aplicação da mesma, no sentido de a poder melhorar e responder o melhor possível aos vossos filhos, que é para eles que realmente estamos a preparar esta legislação de intervenção. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Só um momento. Eu, atendendo a que estão aqui duas matérias em presença, sobretudo exames nacionais e o ensino especial, que são duas matérias distintas, eu, se não houver oposição dos grupos, alargo o tempo dos grupos para 5 minutos cada um, uma vez que são matérias diferentes e os temas do ensino especial merecem-nos sempre alguma atenção, e estão aqui duas mães e, portanto, os crescimentos que podemos fornecer prevalecem sobre a grelha. Mas pedia que respeitássemos 5 minutos, ou então temos tempo até à audição seguinte, mais do que isso é que não temos. Sra. Deputada Isabel
Aguincho. Obrigada, Sr. Presidente. Eu também não quero usar de muito tempo, mas de facto fazia sentido, na sequência da intervenção, ou das intervenções que foram feitas, dar nota de que também nós estamos preocupados com os resultados, quer de testes intermédios, quer de provas, mas obviamente temos necessidade, nós país, nós governo, nós instituições, de aferir o sistema. E, portanto, tem de haver algumas provas, ao nível dos diversos graus de ensino, que permitam ajudar a esse trabalho. Depois, por outro lado, é associada pela CNIP, ou são associados os resultados das provas aos chamados mega agrupamentos, à agregação de agrupamentos. Meus senhores e minhas senhoras, de facto, as escolas agrupadas não são escolas diferentes das escolas anteriores. Eu hoje estive fora de Lisboa, numa zona que tem escolas agrupadas, mas eu, quando perguntei por determinada escola, ninguém me disse que era o agrupamento. É a escola X. A escola, inclusive, mantém a sua identidade, mantém grande parte do seu corpo docente. Há ajustamentos, efetivamente, mas não podemos, segundo me parece, reduzir todas as dificuldades ao facto de ter havido agregação de escolas. A agregação de escolas funciona no sentido da cooperação inter-escolas, da existência de projetos educativos comuns, de um conjunto de fatores que também podem permitir uma melhor gestão daquilo que são os recursos que nós temos. E por falar em gestão, e só isto para terminar, Sr. Presidente, não me alongo mais, falou-se na eventualidade de necessidade de reestruturar as equipas dos serviços de psicologia e orientação escolar, porque foi dito pela senhora Presidente da CNIP, que a doutora Maria José Viseu, que os supostos estavam a dar apoio às famílias. Obviamente, os supostos têm de ser sensíveis a um conjunto de coisas, mal fora que não fossem, mas há outras estruturas para além dos supostos, nomeadamente com as autarquias, com as comissões de proteção de crianças e jovens em risco, com a segurança social. Há outras entidades que devem ser complementares aos SPOS e que devem ser, desculpem a expressão, utilizadas neste trabalho que tem de ser feito, que não é só dos SPOS e que não pode servir para dizermos que os SPOS têm de crescer. Postem, acima de tudo, de se articular. Sr. Presidente, peço desculpa. Muito obrigada.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra pelo Partido Socialista, por 5 minutos. Sr. Deputado Cássio Pinto, nosso Vice-Presidente. Tenha a palavra.
Agradeço, Sr. Presidente. Saúdo, em nome do Partido Socialista, a Sra. Presidente da CNIP, a Dra. Maria José Viseu, e saúdo também as pessoas que a acompanham, nomeadamente as duas mães que também aqui intervieram. Dizer-lhe que estamos muito preocupados, efetivamente, no Partido Socialista, com o rumo e com as questões da educação em Portugal e partilhamos muito da visão que aqui nos trouxe hoje sobre as matérias que colocou em cima da mesa, nomeadamente sobre o ensino especial, os mega-agrupamentos e os exames nacionais. Aliás, estas questões eram questões e são questões que nós temos vindo a trazer também a debate e que, afinal, parece que não incomodam, não perturbam uma falsa serenidade que existe por parte do Ministério da Educação e por parte do Ministro Nuno Crato. Achamos que não há rumo no Ministério, efetivamente, está sem rumo. Os resultados de tudo isto começam a estar à vista, são por demais evidentes, e a preocupação tem que ser, de facto, muito elevada. E para além disto, temos relatórios do FMI que em nada nos sossegam, que nos deixam muito preocupados e, nomeadamente, quando se trata de fazer cortes, que vou designar de completamente absurdos, na área da educação, que irão piorar muito mais aquilo que temos vindo a fazer nesta área e que é deveras preocupante. Dizer sobre os mega-agrupamentos que o PS tem estado sempre muito empenhado nas discussões da educação e estará. Agora gostaria de refutar aqui uma questão, que foi uma frase que foi aqui dita pela deputada do PSD, que me antecedeu. Efetivamente, nós podemos ter mega agrupamentos administrativos, mas o drama com que nós estamos hoje confrontados é com mega agrupamentos pedagógicos. Pedagogicamente, o que nós temos neste número de alunos que estão a ser agrupados, neste número de escolas que estão a ser agrupadas, neste número de professores que estão a ser agrupados, não permitem um trabalho de excelência no campo pedagógico. Isto é uma evidência que é hoje trazida a público por todos os investigadores de educação. Os mega agrupamentos não estão a ser devidamente acautelados por este governo e estão a ser feitos agrupamentos de dimensão incomensurável para os quais nós não estamos minimamente disponíveis para, para poder entrar neste debate e apoiando esta linha que estão a seguir. Dizer-vos também que sobre a educação especial é bom que fique aqui claro que não houve um acautelamento, e foi aqui referenciado pelas mães que intervieram, nomeadamente uma delas, salvo erro, a primeira, Joana Santiago, que referiu que os alunos que transitam para o secundário estão numa situação e confrontados com uma situação de tendencial exclusão efetiva daquela que é a escola. Aliás, este problema foi levantado pelo professor David Rodrigues numa audição nesta comissão e em vários artigos de opinião que ele tem escrito e de base científica, ele põe o dedo na ferida sobre esta questão. Temos efetivamente que verificar o que está a passar, porque a portaria e que foi o despacho, a portaria de setembro do ano passado, não nos deixa nada sossegados, e na altura também interpelei a senhora secretária de Estado, na altura a Isabel Leite, sobre esta matéria. Dizer também que a questão, para além de vários problemas que existem na educação especial, como se sabe, que faltas de apoios diversificados a alunos, concretamente, para resolverem as suas questões diárias nas escolas. Sobre as questões dos exames, é evidente que também estamos muito preocupados, levantámos a questão, fizemos a audição de várias entidades sobre esta matéria e mantemos a mesma preocupação, pese embora algumas alterações que foram introduzidas de última hora, quer no ensino artístico, quer no ensino profissional, mantemos a mesma preocupação, porque a questão não está resolvida, na nossa opinião. Dizer também que, globalmente, e para terminar, que há questões que só podiam dar este resultado. Aumentar o número de alunos por turma, como foi feito, sem nenhuma base e sem nenhum estudo de sustentação. De introduzir os exames no quarto ano sem nenhuma evidência para o fazer e ao arrepio das instituições internacionais, nomeadamente da OCDE, não poderia dar bons resultados e ainda por cima agora, como se percebe, fazendo os exames antes, vou terminar, Sr. Presidente, antes do final do ano letivo, sempre foi assim, senhora Deputada, mas efetivamente, para além de não haver nenhuma evidência para o mérito desse exame no quarto ano, aliás, ele não existe em nenhum país da União Europeia que se conheça, talvez Malta tenha esse exame, portanto poderá ser um bom exemplo para Vossas Excelências, nós entendemos que não. E então temos, para terminar, Sr. Presidente, os testes intermédios que hoje conheceram os resultados e que nos aumentam as preocupações. Efetivamente, tudo isto começa a ser o resultado de um conjunto de políticas que estão erradas desde o início. E dizer, mesmo para terminar, que os próprios testes intermédios que são publicados evidenciam uma redução nas classificações comparados com 2009. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora pelo CDS-PP, Sr. Deputado Michel Seifert, por 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros convidados da CNIP, queria também, em nome do CDS, cumprimentá-los e a todos os que vieram e os que estão a acompanhar e agradecer as questões que nos trazem aqui. Começou por se falar, ainda agora o deputado Acácio Pinto falou da questão do resultado dos testes intermédios que foram hoje conhecidos, mas eu julgo que devem-nos naturalmente preocupar e devemos nos questionar sobre eles, mas se compararmos, por exemplo, com o ano passado, em que também inicialmente os testes intermédios mostraram um resultado aparentemente negativo, depois nos exames essa preocupação não se veio a verificar. Eu julgo que não podemos fazer futurologia, mas logo veremos se assim for também este ano, que teremos, não teremos tantas razões para estarmos com isto preocupados. Aqui, a questão naturalmente que aqui se põe é o que foi dito, é o que, isso sim nos deve preocupar, é se, se verifica que há uma espécie de um ensino orientado a esse tipo de avaliação. Agora, os exames em todo tipo de sistemas de ensino fazem parte da avaliação. Há um tipo de avaliação sumativa, deve haver, tem que haver, que é um momento em que se podem integrar todos os conhecimentos que se obtiveram ao longo do ano letivo e ao longo, aliás, de toda a escola até aquele momento, e a avaliação continua e tem que também continuar a haver. E eu julgo que o peso que os exames têm não serão no sentido de tornar esse ensino assim tão centrado nisso, mas naturalmente que é uma preocupação que eu julgo que é perfeitamente legítima e que nos deve ocupar, e quando olhamos para o sistema de ensino devemos nos preocupar com isso, com tantas outras coisas, naturalmente. Por exemplo, a questão dos agrupamentos, que aqui também foi levantada. Eu julgo que houve um compromisso que até agora, daquilo que pelo menos do que nós conhecemos, se verificou do Governo, que foi não criar agrupamentos maiores do que os que já existiam. Naturalmente que se estivéssemos contra a dimensão dos anteriores, essa questão se repete nos atuais, não é? Mas ali até aos 3 mil, como estamos a verificar, alunos, que dos que... Dos, bom, eu estou a falar dos dados que eu conheço, dos novos que foram criados, mas naturalmente que é sempre possível, até quando há um pedido local, de haver uma extensão para além disso, e foi exatamente nesse sentido que a questão foi posta pelo Governo. Mas a questão aqui, de facto, é, há uma parte da gestão que nos importa, que é a questão administrativa, que pode ganhar com este tipo de integração, e há outra que pode sofrer com ela e que tem a ver com o acompanhamento do dia-a-dia. Nós temos a direção junto das turmas e de fisicamente junto dos alunos, de termos os grupos científicos a reunir, etc. E aí, mais uma vez, eu julgo que cada caso é um caso, e é difícil fazer um apanhado geral e dizer isto é sistematicamente mau ou é sistematicamente bom. Eu acho que aqui nós temos de ter-nos trazido aqui algumas questões que depois no terreno parecem estar a funcionar melhor do que aquilo que se antecipava. Mas eu percebo a questão que aqui é posta, e aqui também foi falado da parte, aliás ainda agora o deputado Acácio Pinto falou, na questão do número de alunos por turma, que continua, mesmo depois da mudança do normativo, a estar bastante abaixo daquilo que é a média, que tantas vezes depois é aduzida por outras questões, a média da OCDE ou a média da União Europeia. Aliás, a nossa média já era abaixo, antes da alteração, do limite inferior, que era uma coisa extraordinária, mas que acontecia. Não, os dados são objetivos. A média antes da mudança do normativo era abaixo do limite inferior do número de alunos por turma. Porque não, como nós sabemos, há uma série de exceções que funcionam para permitir baixar, nos casos concretos, o número de alunos por turma. E a média continua a ser, a média hoje continua a ser abaixo daquilo que existe noutros países. E, aliás, isto é algo que contraria um bocadinho o nosso conhecimento empírico, a nossa observação empírica, mas nós conhecemos estudos que dizem que não está relacionada, dentro de uma banda relativamente alargada, claro que se formos falar de 50 ou de 100 alunos por turma, isso já não se verifica, mas dentro de uma banda relativamente alargada, as turmas com menos alunos não são as que têm mais resultados, nem as turmas que têm mais alunos são as que têm piores resultados. Mas, claro que nós empiricamente observamos e pensamos, bom, mas quanto mais alunos o professor tem que acompanhar, pior é o acompanhamento individualizado que faz. Ainda assim, é como lhes digo, os estudos não parecem confirmar isso. Dentro de uma banda relativamente alargada, claro que nos extremos isso, um aluno por um professor ou 100 alunos por um professor, faz uma grande diferença. Falou-se das equipas dos psicólogos. Eu gostava de dizer que as preocupações que foram trazidas são muito importantes. Ainda assim, eu acho que é de assinalar que este ano e no ano letivo passado, os psicólogos colocados nas escolas aconteceram muito antes do que era habitual. Como sabem, a contratação é um bocadinho excêntrica, simpático, mas conseguiu acontecer já no primeiro ou no segundo mês de aulas, quando tipicamente acontecia em dezembro ou em janeiro. Eu acho que isso é uma boa questão. E já para entrar, para terminar na questão do ensino especial, a mesma coisa que nós conseguimos já que se relevasse foi a questão dos planos individuais e da questão dos exames, as coisas estarem ligadas, como infelizmente ano passado o Júri Nacional de Exames não entendeu que deviam ser. Eu acho que isso foi um bom avanço. A questão do ensino especial é uma questão muito concreta, e até há um grupo de trabalho nesta comissão constituído para esse efeito. E eu não sei, está aqui a coordenadora, se não seria útil, vou já terminar, serem ouvidos no âmbito desse grupo de trabalho para trazerem as vossas experiências. Porque, de facto, nós temos no CDS pessoas que têm essa experiência pessoal, eu não a tenho, e acho que, como aqui foi dito, nem com 15 anos de maternidade nós ganhamos, conhecemos todos os problemas, e as pessoas, no caso do CDS, a deputada Inês de António Pereira, poder acompanhar isso pessoalmente com quem aqui nos falou, acho que é uma mais-valia. Pelo menos, mesmo não seja no âmbito do grupo de trabalho, eu gostava que a deputada do CDS falasse depois pessoalmente com as mães que aqui vieram falar, porque são questões que ultrapassam muito o nosso conhecimento livresco, e é importante o conhecimento do terreno, que eu humildemente lhes digo que não tenho, mas que nós temos no CDS quem possa acompanhar. Portanto, vou fazer depois esse pedido à CNIP para poder haver esse acompanhamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra pelo PCP, o Sr. Deputado Miguel Tiago. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de vos cumprimentar e de agradecer a disponibilidade para virem uma vez mais à Comissão de Educação, Ciência e Cultura partilhar com os deputados, com os vários grupos parlamentares, a vossa percepção enquanto Confederação de Associações de Pais Encarregados de Educação sobre o estado em que a política, o estado em que as escolas se encontram, fruto da política educativa, consoante cada momento. É muito útil, julgo que, para além do contacto que cada deputado possa fazer com as escolas e com as comunidades educativas e escolares, poder também ouvir aqueles que se dedicam a fazer essa avaliação de forma mais persistente. Sobre todas as matérias que aqui nos trouxeram, eu não tenho propriamente questões a colocar-vos, mas gostava de fazer uma espécie de, entre aspas, permitam-me presta contas sobre aquilo que nós temos defendido no que toca a, essa vossa, a estas vossas preocupações. Sobre os mega-agrupamentos, conhecem a posição do PCP, estou convencido, aliás, julgo que fazemos a divulgação junto da vossa estrutura, nomeadamente porque apresentámos um projeto para a suspensão da Constituição dos mega-agrupamentos, assim que o processo se iniciou ainda com o governo do Partido Socialista, que agora tem estas preocupações todas, o que é muito bom que tem, mas que na altura revelava-as muito pouco. Depois o PCP apresentou novamente a suspensão, um projeto para a suspensão da Constituição dos mega-agrupamentos e até que, inclusivamente, julgo que há cerca de um mês apresentámos um projeto de lei para a reversão dos mega-agrupamentos e a restituição dos poderes de direção às unidades orgânicas, entretanto distintas, tendo em conta os impactos, quer no emprego, na qualidade, no emprego docente, que não sendo a principal preocupação, não deixa de ser no momento em que atravessamos uma preocupação a ser tida em conta, entre os funcionários, mas essencialmente a qualidade do ensino. Portanto, essa é, quando se fala do número de professores nas escolas, quando se fala do número de funcionários, dos meios materiais e humanos, estamos, em última instância, sempre a referir à qualidade do processo educativo e à qualidade da escola para o estudante, e não apenas a referir-nos ao direito ao emprego por si só. Daquilo que vamos conhecendo, os mega-agrupamentos não só degradam a qualidade do ensino, como afastam tremendamente a direção da escola e o conhecimento da direção da escola, quer sobre o seu próprio corpo docente. Há escolas, há neste momento agrupamentos onde, para haver uma reunião de professores, tem que se alugar um pavilhão, porque nenhuma das escolas do agrupamento tem um espaço onde caibam todos esses professores. E, portanto, torna-se uma gestão impessoal, cada vez mais distante, mesmo dentro dos professores. E, portanto, como é que, se num grupo é impossível conhecer e gerir e articular com todos os professores, imaginemos com todos os estudantes, torna-se absolutamente impraticável. A juntar a isto, ou melhor, paralelamente a isto e a todas as outras medidas que o Governo tem vindo a tomar, concentradas única e exclusivamente no despedimento de pessoas das escolas, nomeadamente professores e funcionários, temos a divulgação dos últimos dados do emprego no Ministério da Educação e Ciência, que nos diz que este Ministério, só no ensino básico e secundário, entre funcionários e professores, perdeu 15.425 pessoas de 2011 para 2012. Portanto, num ano, o Ministério perde no ensino básico e secundário 15.000 pessoas. 15.500 pessoas, na prática. 14.000 das quais são professores. Portanto, evidentemente que com estes números não se pode esperar bons resultados, tendo em conta que já nos anteriores dois anos as escolas tinham perdido 23.000 professores. Portanto, temos na prática turmas cada vez mais sobrelotadas. Aquilo que o Sr. Deputado Michel Zoifert percebe minimamente de estatística e sabe bem que a lei não regula o número médio, regula o número máximo. E, portanto, onde não há, não vai subir porque a lei permite subir, porque não há estudantes. Mas onde há, vai permitir a sobrelotação porque a lei só estabelece o número máximo. Portanto, não é preciso ter um diploma em matemática e estatística para compreender que esta lei única e exclusivamente regula o máximo e, portanto, puxa para cima o máximo. E por essa via, evidentemente, puxará para cima a média, mas não vai colocar alunos onde há poucos alunos. Vai é permitir que haja turmas muito maiores onde há muitos. Portanto, isto é uma questão bem de compreensão linear. Os serviços de psicologia e orientação, o PCP tem vindo inclusivamente a colocar essa questão ao longo do tempo, e os exames nacionais, eu gostava apenas de vos dar nota que, tanto quanto sei, o PCP é o único partido que já propôs por mais do que uma vez a extinção dos exames nacionais e de exames iguais para todos os estudantes. Não temos dúvida de que há momentos em que é preciso recorrer à avaliação sumativa, isso é relativamente, aliás, não haveria muitas formas de assegurar uma avaliação que conseguisse conter todas as componentes do processo educativo apenas por via contínua, da avaliação contínua, muito embora para nós essa devesse ser a preponderante, mas a avaliação sumativa não deve ser necessariamente igual para todos os estudantes, independentemente da escola em que se encontrem. Porque não é justo ir pedir a um miúdo da escola, de uma escola ou de um colégio que teve acesso a computadores, a explicadores, a tudo e mais alguma coisa, a uma boa média de alunos por turma, enfim, é uma escola com todas as condições, que responde exatamente às mesmas perguntas, no mesmo prazo horário, que um miúdo de uma escola que sem condições nenhumas, de uma família empobrecida que nem sequer tem dinheiro para ter um computador em casa. Portanto, são coisas completamente diferentes. E enquanto não houver igualdade nas escolas, não pode haver igualdade na avaliação, porque isso é um disparate, é uma imposição artificial da igualdade. Pois, bem sabemos que o PSD acha que quem tem meios é que deve ir para a universidade. Perdoem-nos que o PCP não pense dessa forma. Portanto...
Senhores deputados, está o Sr. Deputado Miguel Tiago, nos a palavra, e, portanto, peço que deixem concluir, peço também ao Sr. Deputado, quando puder concluir, uma vez que já passou o seu tempo.
Aproveito também para dar nota de que o PCP propôs agora mesmo, na apreciação parlamentar que apresentou ao concurso de professores, o recrutamento de professores para o ensino especial no ensino secundário, coisa que a maioria rejeitou. Portanto, denota-se daqui uma contradição entre as preocupações manifestadas e depois a prática. E a prática é que não assegura os meios, a prática é que continua o 3/2008, que agora, pelos vistos, o PS já não reconhece a sua paternidade, mas agora é o PSD que o continua e prossegue, e que provoca toda esta, de facto, degradação acentuada da qualidade do ensino e do acompanhamento das crianças com necessidades educativas especiais. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora, pelo Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Luís Fazenda, 5 minutos.
Sr. Presidente, queria saudar a CNIP e fazer uma menção muito marcante dos testemunhos que aqui nos trouxeram. Eles são mais importantes do que quer que nós possamos comentar acerca disso. Eu gostaria de salientar que, em relação aos casos que têm a ver com a educação especial, há uma fronteira complicada, que eu creio que ainda ninguém averiguou, mas eu julgo que há, em relação à política do Governo, matéria e fundamento bastante para queixa a Tribunal Internacional. Creio que há uma discriminação erigida em política e que ela tem vindo a ser sistematicamente levada adiante por razões economicistas, mas que infringem direitos fundamentais. E eu digo isto sem quaisquer rebuços e parece-me que é exatamente nesse ponto em que nos encontramos e, portanto, não é muito matéria de escrutínio político em relação do Governo, mas é uma matéria de cidadania e de intervenção em vários fora, que não exatamente aquele em que nos encontramos, para além de podermos agitar a circunstância e de fazer o nosso grito de revolta em relação às circunstâncias. Essa via sacra em que estão hoje muitos dos nossos concidadãos mais jovens é absolutamente inaceitável. Os ganhos economicistas que se pensaram obter a partir daí não compensam, se é que eles existem, não compensam a destrução que criaram e a lesão a direitos fundamentais. Sobre os mega-agrupamentos, eu gostaria de mostrar a oposição do Bloco de Esquerda a esse projeto. Entendemos que até um montante, em determinadas circunstâncias de distância quilométrica, de outros quesitos técnicos, até um montante de 1.500 alunos, o agrupamento podia ser uma boa ideia, porque há sequência pedagógica, educativa, etc. A partir daí, tudo isso deixou de ter sentido. E o que, na verdade, se quer é aquilo que se quer em muitas outras medidas, que é diminuir o número de horários de professores. Diminuem-se em relação à gestão, aos staffs de apoio, em inúmeras outras atividades, e foi a mesma coisa com o aumento do número de alunos por turma, com a mudança curricular, etc. Os números aí estão para mostrar quantos professores saíram do sistema e quantos mais, infelizmente, irão sair com a política deste Governo, porque por estes dias estão a ser tomadas decisões que vão diminuir ainda mais o número de professores no sistema de ensino. Como e de que forma, desconhecemos, mas que o resultado vai ser esse, parece que ninguém tem dúvidas. Outras questões, não aceitamos que haja uma uniformização de exames, nem sequer a sua proliferação, mas não pode haver uma uniformização de exames em razão das características dos alunos, em razão das zonas sociais, das características da aprendizagem, tudo isso. E, portanto, nessa medida, creio que as boas práticas pedagógicas são aquelas que diferenciam aquilo que é diferente. E, portanto, essas é que devem ter um sinal de futuro. E esperemos que elas venham a ser repostas quando passar este período de governação, que tem sido difícil para todos, e em particular para a educação tem sido verdadeiramente um mal-estar compressor e uma diminuição das nossas condições, porque os ganhos em educação, e foram muitos nos últimos 30 anos, não estão infelizmente consolidados do ponto de vista da cultura familiar, tudo isso. E, portanto, indicadores muito positivos podem refluir muito rapidamente na sociedade portuguesa. E creio que ninguém desejará isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, pelo Partido Ecologista dos Verdes, tem a palavra a Sra. Deputada Heloísa Apolónia. 5 minutos.
Sim, Sr. Presidente, agradeço imenso e queria também, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, saudar todos os representantes da CNIP e agradecer a exposição que nos foi feita. Eu gostava de dizer o seguinte, e não abdico de dizer isto. Quando o objetivo de uma determinada política setorial como a educação é feito em função de um objetivo economicista e, neste caso concreto, de despedimento de professores com vista à poupança no erário público, isto significa alguma coisa. E quando nós estamos a falar de mega agrupamentos, quando falamos do número, do aumento do número de alunos por turma, quando falamos de uma reorganização curricular, eu acho que está mais que provado que nada disto foi feito em benefício de um aumento da qualidade do nosso sistema educativo. Não, foi feito porque havia metas, designadamente impostas pelo governo e pela Troika, de despedimento de funcionários, de encerramento de escolas e por aí fora, que era preciso cumprir. E quando o Sr. Ministro da Educação vem à Assembleia da República e nos diz que, aliás, nós o confrontamos com os brutais cortes que já foram feitos nestes últimos anos, não é só com este governo, já foram mais de 2 mil milhões de euros. Agora, com aquele famigerado relatório do FMI, no qual, pelos vistos, parece haver alguma base de sustentação do governo para o corte de 4 mil milhões de euros, onde o Sr. Primeiro-Ministro já assumiu que uma boa fatia pode voltar a estar na educação, e quando o Sr. Ministro da Educação chega à Assembleia da República e diz que o investimento não é proporcional à qualidade daquilo que o sistema de ensino pode dar, quer dizer, nós não acreditamos em histórias da carochinha. E o Governo pode querer continuar a contar histórias da carochinha a quem quiser. Mas é bom termos todos bem os pés assentes na terra para perceber que quando não há investimento e quando não há pessoal necessário à promoção da qualidade, isto vai tudo por água abaixo. Eu no outro dia estive numa escola, no distrito de Setúbal, onde, inacreditavelmente, à hora do toque, do início, portanto, das aulas, anda uma funcionária de molho de chaves na mão, a abrir cada uma das portas, e então os alunos vão entrando nas salas em função, portanto, da abertura da porta, depois vai a senhora desgraçada a correr para o andar de cima para abrir as outras portas todas, e quando toca, isto dá vontade de rir, de facto, quando toca para sair, lá vai a senhora fechar as portinhas todas. Quer dizer, isto é de tal maneira caricato. Há escolas aqui, às portas da Assembleia da República, onde um professor manda um aluno para a rua por mau comportamento e não há funcionário para acolher o aluno. Quer dizer, e supostamente naquela escola devia haver um funcionário por cada andar. Não há, porque os funcionários não têm mãos a medir. E vamos aos psicólogos. Quantos psicólogos estão em casa à espera de ser colocados e o Ministério da Educação não coloca? E agora nós perguntamos, é porque nas escolas eles não são necessários? Mentira, são necessários. e não são colocados porque o Ministério da Educação quer poupar recursos. E a mesma coisa com os professores, quando mandou milhares de professores para a rua e se prepara para mandar mais, porque aquele número dos 50 mil ou 600 ou 60 mil funcionários públicos na rua, isto vai se repercutir na educação. E não venham dizer que isto não se repercute na qualidade do nosso ensino e das nossas crianças. O Sr. Ministro da Educação pode aumentar a carga horária que quiser em matemática e em português. Pode até pôr os alunos só a ter matemática e língua portuguesa. Mas com o aumento do número de alunos por turma, e caramba, nós estamos num país com determinadas características e cada região e cada localidade e cada bairro tem as suas características. Não me venham dizer que um aumento do número de alunos por turma, não é? De 20 e tal, e quantas conhecemos nós aqui na zona de Lisboa, de 30 e 30 e picos alunos por turma, e esses os senhores não se preocupam, naquelas escolas que têm menos de 20 alunos preocupam-se, mas nas escolas onde as turmas têm mais de 30 alunos, não atuam. Porquê? Porque aí não poupam, não é verdade? Era preciso mais professores e era preciso mais turmas. E as faltas de condições que essas turmas têm para o sucesso da aprendizagem dos alunos, só vivendo no mundo da lua é que não se percebe isto. Pronto, diz o senhor deputado, pois é, mas é pena que depois que não denuncie estas questões. Como, por exemplo, a questão das provas intermédias, como aqui foi levantado. Dizia ali a senhora deputada do PSD assim, mas nós precisamos de um elemento para aferir do nosso sistema de ensino. E eu concordo. Eu concordo com isto que a senhora deputada diz. O problema é que o elemento não é este, nem são os exames nacionais. Porque isto, de facto, são... Testes são provas que contam para a avaliação dos alunos e mais nada é feito a partir daí. Quem é que vai pegar nos resultados destes testes e dos exames nacionais e das provas intermédias e daquilo que nós queiramos e dizer assim, vamos lá ver aqui qual é o problema nestas escolas e nestas localidades e nestes bairros? Ninguém. Ninguém. E dizer assim, o que é que nós vamos precisar de fazer para que esta situação se altere e de facto os alunos tenham... mais sucesso na aprendizagem. Vou já terminar, Sr. Presidente. Ninguém faz nada. Toda a gente cruza os braços. E porquê que não fazem nada? Porque não se poupa. Porque não se pode cortar. Porquê? Porque isso implica investimento. E a educação precisa de investimento. Nós estamos a falar de educação, estamos a falar de futuro e da potencialidade de desenvolvimento do país. E é isso que nós estamos a estragar. Eu, por fim, relativamente à educação especial, quero só dizer que tomei muito boa nota daquilo que foi dito e que, de facto, o Decreto-Lei 3/2008 constitui um problema e os problemas são para resolver. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isilda Aguins, a palavra para...
apenas uma interpelação à mesa. De facto, esta última intervenção da Sra. Deputada Luísa Apolónia chocou-me e quero dar nota disso, Sr. Presidente, porque, antes de mais, eu sou professora e a mensagem que aqui ficou é que os professores não fazem nada, não se preocupam com nada.
Nós, não é verdade, altura, Sra. Deputada. Peço desculpa. Nesta altura nós não temos... Sra. Deputada, nós nesta altura não temos debate. Eu terei todo o gosto, enfim, nós debateremos entre nós, mas no curso da audição creio que não, estamos nesta altura, está de qualquer forma tomada nota, mas no fim da audição, se quisermos debater entre nós, poderemos fazê-lo agora. A audição tem que seguir de acordo com a grelha que está definida. Estão encerradas assim os períodos das intervenções dos grupos parlamentares e devolvo a palavra então à CNIP para, enfim, dispõe de 10 minutos, responder, comentar, conforme entender. Muito obrigado.
Vou dar a prioridade.
Eu aproveitava só para dizer relativamente às questões do ensino especial, que são temas que nos preocupam especialmente. Nós temos um grupo de trabalho que funciona em permanência, coordenado pela Sra. Deputada Margarida Almeida, e portanto que é uma forma de nós termos sempre uma janela aberta, uma porta aberta, para que nomeadamente os pais e quem trabalha nesta área possam ter uma comunicação permanente sobre isto e que nos permita uma intervenção permanente junto das estruturas do Ministério e outras. E temos para a semana uma conferência, uma iniciativa especial organizada justamente por este grupo de trabalho sobre formação de professores e técnicos nesta... não é? Sra. Deputada Margarida Almeida, dou-lhe a palavra.
A conferência é sobre formação inicial e formação contínua de professores na educação especial, com vista à obrigatoriedade dos 12 anos de escolaridade.
Exatamente. Agradeço-lhe a sua precisão, Sra. Deputada, e, portanto, essa conferência está aberta a inscrições, decorrerá para a próxima semana, na quarta-feira, dia 6 de março de manhã, na Assembleia. Agora sim, Sra. Doutora Maria José Viseu, dou-lhe a palavra.
Começam elas.
Sim, senhor. Portanto, dou a palavra a Joana Santiago e Patrícia Galvão, pela ordem como entender. Muito obrigado.
Eu queria só acrescentar, se for oportuno, quanto à portaria 275-A, procuro não fazer nas instituições as outras horas do projeto educativo. Porquê? Porque eu acho que antes disto tudo é preciso formar professores e comunidade em geral, sensibilizar para a inclusão, que é isso que é preparar as pessoas para receberem estes jovens nas escolas e na escola fazer o trabalho de inclusão. Como sabe, o PIT existente não funciona por causa disso mesmo. Só não funciona porque as pessoas não estão preparadas nem sensibilizadas para receber os jovens com deficiência. E isto, numa instituição, agrava tudo, porque a instituição, por todo o respeito que tenho por elas, que trabalham muito bem, não deixa de ser um ambiente protegido para as pessoas com deficiência. E eu acho que é na comunidade que elas aprendem e é num ambiente normal que o cidadão com deficiência se desenvolve e se capacita. Portanto, antes de mais, é fundamental capacitar a comunidade para os receber. Foi isso que eu aplaudo o Decreto 3 de 2008, falhando esta parte em que, de facto, é preciso sensibilizar todos, não é só as pessoas de ensino especial. Obrigada.
Eu vou só aqui dar continuidade ao que estava a dizer a Joana, porque de facto a integração é um processo ao longo de toda a nossa vida e, portanto, se nós queremos que as pessoas vivam e trabalhem em comunidade, se as colocamos de parte desde o início, certamente que elas nunca vão sentir-se parte dessa comunidade e nunca vão querer trabalhar nessa comunidade. Depois, eu não resisto um bocadinho a algo que eu sinto, de facto, há muito tempo e que está subjacente aos temas que vocês estão aqui a falar e que eu acho que nós estamos a formatar mais do que a formar. A formatar porque estamos a meter tudo no mesmo saco e a formar muito pouco. E não resisto, por último, a pensar se vocês, todos vocês, com certeza que têm filhos ou têm amigos com filhos, a pensar quantas vezes ao longo do dia vocês conseguem pensar se o meu filho ou os filhos dos meus amigos estão a aprender com prazer. Se estão a aprender e se têm prazer na aprendizagem. Eu tenho mais 3 filhos, além de um com necessidades especiais, e não consigo excluir os outros, porque isto é tudo um processo, de facto, de inclusão e de integração. E acho, de facto, por trás de tudo isto, está uma coisa muito mais importante, que é perceber o que é que faz uma criança aprender. E isto tanto vale para uma criança com necessidade especial como para um professor que está a ensinar. E se todos percebemos o que é que faz aprender e como se aprende, e como é bom aprender, eu acho que os professores vão ensinar melhor e os alunos, com necessidades ou sem necessidades, vão aprender melhor. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora Maria José Viseu.
Mesmo só para encerrar, porque faltou dizer aqui 2 ou 3 coisas, gostaria só de alertar aqui para um problema, e já que os exames se vão avizinhar, e é saber se vão manter os critérios para a admissão dos alunos no ensino superior, os alunos do ensino regular, ou seja, se vai haver alteração ou não à portaria. Esta questão prende-se com uma situação que pode ocorrer, um aluno que eventualmente falhe a primeira chamada, por um motivo muito específico, apresenta atestado médico, só faz um exame, portanto vai fazer o exame na segunda chamada e fica impedido de se candidatar à primeira fase do acesso ao ensino superior. Ou seja, estamos aqui, há uma irregularidade, a anterior legislação permitia que este aluno se pudesse candidatar, atualmente esta situação não ocorre. Depois dizer e falar dos mega agrupamentos, só dar uma ideia, eu penso que falou-se aqui que eles não são muito diferentes, aquilo que nós sentimos é que eles possuem muito menos recursos, ou seja, com toda esta junção ele deixou de ter menos recursos. Por exemplo, um psicólogo para 3 mil alunos é manifestamente insuficiente. Ou mesmo em termos de assistentes operacionais, como houve uma reorganização, há muito menos assistentes operacionais na escola. E depois dizer também, quando se fala aqui dos grupos científicos que reúnem, neste momento não são grupos científicos, são plenários de professores, porque normalmente são 160, 200 e tal professores, e portanto é incomportável, por exemplo, fazer uma reunião de onde saiam soluções, de onde possa efetivamente gerir pedagogicamente a escola, que
e vou ser muito sincera, todos nós que estamos aqui não estamos preocupados com os aspectos administrativos da escola. Aquilo que nos move, efetivamente, são os aspectos pedagógicos da escola e o sucesso educativo dos nossos filhos, não são os aspectos administrativos. Isso provavelmente serão as senhoras deputadas e os senhores deputados que se terão que preocupar. Nós, enquanto encarregados de educação, preocupamos-nos, sim, com o sucesso educativo dos nossos filhos. E, finalmente, penso que... Sim. Relativamente ao número de alunos por turma, penso que já foi aqui referido, é extremamente complicado ter 30 alunos dentro de uma sala de aula. Na situação em que o país vive atualmente e na situação em que neste momento se efetua a aprendizagem dentro da escola. E provavelmente existirão turmas que terão menos alunos e por isso a média vai baixa, mas existem outras turmas, e designadamente em disciplinas que são fundamentais, como o português e a matemática, onde há por vezes uma retenção enorme, e junto-lhe a físico-química, estou a falar sobretudo no ensino secundário, junto-lhe a físico-química e junto-lhe a biologia, que são disciplinas extremamente estruturantes, em que se chegam a ter mais de 30 alunos dentro de uma sala de aulas, e é extremamente difícil para um professor dentro dessa sala de aula conseguir que todos os seus alunos tenham uma aprendizagem capaz. E, no fundo, penso que falei um pouco de tudo, muito mais do que ouvir aquilo que eu tenho para dizer, porque eu já venho cá há vários anos, eu já estou no movimento associativo de pais há 16 anos e, portanto, já venho aqui há muitos anos. Hoje, fundamentalmente, eu gostei que vocês ouvissem alguém que sente na realidade aquilo que se passa no terreno, e muito mais do que eu falar em nome das mães e em nome dos filhos, em nome das mães que têm filhos com necessidades educativas especiais, muito mais importante que isso é que vocês ouvissem de viva voz quais são os problemas que realmente elas têm que atravessar na escola e quais são os entraves que no dia-a-dia elas vivenciam dentro da própria escola. E, portanto, espero que tenham conseguido agitar as vossas consciências, continuar a agitar as vossas consciências, e que fiquem preocupados também e que os levem a alterar algumas das políticas que têm estado a ser implementadas e que na realidade não têm tido o sucesso que nós todos queríamos que tivesse. E portanto, estaremos sempre disponíveis a colaborar, como sempre estivemos, e sempre disponíveis para denunciar aquilo que nós consideramos menos correto. Finalizava só, e porque falei de mega agrupamentos, trazia aqui um pequeno apontamento de um mega agrupamento e da colocação de um professor, de um diretor, da recondução de um diretor do mega agrupamento. É uma reclamação que neste momento uma associação de pais impugnou a recondução de um diretor, e baseado em vários pressupostos. Eu trago aqui um documento que o presidente dessa associação de pais fez para distribuir por todos vocês, para vocês perceberem um pouco na realidade o que é que acontece na escola e porque é que muitas vezes os pais tomam determinadas posições. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Maria José Viseu. Agradeço de novo a presença entre nós da delegação da... O diálogo que pôde haver com os diferentes grupos parlamentares. Sim, senhor. A CNIP entrega-nos aqui um documento que eu distribuo ou entrego aos serviços para ser distribuído pelos diferentes grupos parlamentares e pelos senhores deputados. E, portanto, está aguardado. Muito obrigado. Desejo a todos as maiores felicidades pessoais. Muito obrigado.